Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação do pastor Angelildo Figueiras, ele que é membro da Igreja Batista Missionária de Marechal Hermes. Bem-vindo, pastor Angelildo.
Muito boa noite, querido irmão Alexandre Teixeira. Glórias ao nome do nosso Deus. Quero mandar um abraço aí para você e toda a equipe aí do programa Noite Feliz e mais um culto doméstico abençoado. E o desejo do meu coração e a todos vocês ouvintes aí que estão grudadinho na rádio, recebam o melhor do Senhor através da palavra. Então fique aí grudadinho na rádio, tenho certeza que tem algo tremendo de Deus para a sua vida nessa noite.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Então, querido Alexandre, hoje a palavra do Senhor está no Velho Testamento. E vamos ler o livro de Provérbios, no capítulo 14, e vamos ver dos versículos 29 a 33.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim o livro santo do nosso Deus: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançada fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No versículo 33 diz: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Amados irmãos, após a leitura da palavra do nosso Deus, vamos tratar esse tema precioso, o segredo da sabedoria. Olha, irmãos, o livro de Provérbios, no capítulo 14, apresenta o segredo da sabedoria, mostrando algumas coisas que nós precisamos fazer e o que não devemos fazer para ser sábios diante de um Deus que é todo poderoso, que é todo santo, e numa vida pela qual nós precisamos caminhar com entendimento para discernir o que é certo e o que é errado. Mas para isso, irmãos, nós precisamos, sabe, compreender algumas coisas e entender o significado da sabedoria na Bíblia. Olha, irmãos, a sabedoria é a capacidade para fazer escolhas e distinguir o que é bom e do que é ruim. De acordo com a palavra de Deus, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. A sabedoria que vem de Deus vale muito mais do que a sabedoria que vem do mundo. Então, ser sábio, irmão, não significa apenas ter o conhecimento, e sim é ter o significado e saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas nas encruzilhadas, nas dificuldades, nas lutas, e quando você precisar fazer a escolha diante do mundo e diante do Senhor. O sábio não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo e escolhe fazer o que é melhor. Irmãos, como Criador de todas as coisas, Deus é a fonte de toda sabedoria, como dizem Provérbios 2:6. Então a Bíblia é a palavra de Deus e por isso encontramos nela muita sabedoria que podemos usar em nossas vidas. Logo, é importante analisar o que a Bíblia ensina sobre a sabedoria. Então, irmãos, em primeiro lugar, aqui ela ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo a palavra do Senhor, o primeiro passo para alcançar a sabedoria é temer a Deus. Irmãos, lá em Salmos 111:10, fala exatamente isso. E significa ter respeito por Deus, é, sabe, se posicionar. Olha, temer a Deus não é ter medo, é ter respeito, é ter a consciência da sua soberania sobre as nossas vidas. Então, temer a Deus já é um ato de sabedoria, porque é uma escolha acertada que vai guiar sua vida no caminho certo. Temer a Deus implica dedicar a sua vida a Ele, crendo que Jesus como seu Salvador e com isso faz toda a diferença e recebe o Espírito Santo dentro do seu coração, que lhe começa a guiar o caminho com sabedoria, como diz em 1 Coríntios 2, de 12 a 13. E à medida que o seu relacionamento com Jesus se aprofunda, e querido irmão, você vai conhecer mais e mais dessa sabedoria. Mas em contrapartida, nós vemos a sabedoria do mundo, que é totalmente diferente da sabedoria de Deus. Olha isso, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo, porque nós encontramos no mundo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então toda a sabedoria humana está afetada pelo pecado, toda a escolha humana está afetada pelo pecado. Então podemos encontrar muita sabedoria útil no mundo, sim, podemos encontrar sim, mas na maioria delas inúteis, porque elas vão colidindo com as verdades de Deus. Mas somente Deus concede a sabedoria para entender as coisas espirituais. Mesmo que a pessoa mais sábia do mundo poderá não compreender a verdade do Evangelho se seus olhos estiverem cegos para o pecado, se seus olhos estiverem fechados, sabe, e seus ouvidos tapados para ouvir as verdades do Senhor. Sem a ação do Espírito Santo no coração, o Evangelho pode parecer loucura. No entanto, é a sabedoria de Deus o único caminho para a salvação. Deus fez isso de propósito para mostrar que a sabedoria do mundo não vale nada sem ele, como diz em 1 Coríntios 27 a 29. Toda sabedoria sem Deus se torna loucura e é inútil para salvar da condenação do pecado. Deus inverte o padrão da sabedoria. Muitas das vezes, os mais sábios não são aqueles que parecem muito sábios aos olhos, mas sim os que cometem a loucura de crer em Jesus e que dedicam sua vida a servi-lo a todo custo. Glórias a Deus. A fé parece loucura até que começamos a ver as coisas de uma perspectiva espiritual e descobrimos que a eternidade vale a pena muito mais do que a sabedoria do mundo, que serve apenas para esta vida. Olha, irmãos, eu quero dizer com isso, queridos, que com tudo isso, aqui vai entender, nós precisamos entender o que fazer e o que não fazer para termos a sabedoria do Senhor em nossas vidas. Então, pastor, o que fazer? O que não fazer? Então, pastor, nós precisamos compreender, então, que qual é o segredo de verdade, então, em ter sabedoria? Olha, queridos, o que não devemos fazer, sabe, para termos sabedoria? Em primeiro lugar, queridos, você não seja insensato. Dos versículos de 1 a 9, no próprio capítulo 14, vai falar que a insensatez, irmãos, é o oposto da sabedoria. O texto descreve várias vezes que a pessoa insensata ou o tolo, como quem não quer a sabedoria, já é aquele que, na verdade, fez a escolha errada. Quantas pessoas tolas, quantas pessoas insensatas, fazendo escolhas erradas, sabe, fazendo da sua vida aquilo que Deus não quer, fazendo escolhas pelas quais desagradam não só a Deus, mas depois levam a pessoa ao arrependimento, leva a pessoa, sabe, à tristeza e leva ao profundo, ao amargo. Quantas pessoas insensatas por causa das escolhas erradas. Olha, queridos, já o sábio está sempre pronto para aprender e disposto a mudar para melhor, mas o tolo não quer nem mesmo ouvir. Quantas pessoas assim no mundo? Então, para ser sábio, não seja insensato, irmão. Não seja, sabe, não seja insensato. Guarde sua vida, preserve sua vida. Em segundo lugar, irmão, não descuide do seu coração. Em Provérbios, lá de 10 a 14, vai falar exatamente isso, que o coração representa a sede dos nossos sentimentos, é o local pelo qual está guardado todos os nossos sentimentos. Por isso precisamos cuidar bem das nossas emoções sempre. Um coração desprotegido está disposto a ser ferido e revela o lado negativo, mas uma pessoa sábia resguarda o coração de coisas ruins e procura sempre nutrir com bons sentimentos. Irmãos, quantas pessoas vivem de coração fechado, vivem de cara fechada, vivem, sabe, na verdade, com a cara fechada para a vida, para o mundo, não sorri, sabe, não busca uma nova perspectiva, está sempre com o coração dolorido, doído, e não presta atenção, e sempre buscando tumulto, confusão, trazendo as próprias armadilhas e os tumultos para a sua vida. Preserve o seu coração em nome de Jesus, seja sensato e, sabe, preserve o seu coração. E outra coisa que você não deve fazer, para ser sábio, não seja ingênuo. Nós vivemos num mundo mau, como diz lá no próprio provérbio de 15 a 19, olha no versículo 15, diz que o ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes e dá um passo. Irmãos, a ingenuidade é não saber o que está errado, sabe, não é não saber o que está errado, ao contrário da pessoa insensata que despreza a sabedoria, quem é ingênuo até quer saber, mas não se dedica o suficiente. Uma pessoa ingênua facilmente é enganada, mas o sábio está alerta. Precisamos estar alerta para esse mundo mau, esse mundo imprudente, esse mundo pelo qual Satanás, ele tem, sabe, destruído vidas, sentimentos, corações, tem colocado armadilha para que você seja, tenha um coração duro, seja uma pessoa amarga. Mas não, aqui é o contrário. Você precisa sim, não seja ingênuo pelas coisas do mundo, não se amolde a esse mundo, para que essa, sabe, essa prudência pela qual alerta que Deus te dá, você esteja preparado para todo fluxo contrário da sua vida e você tenha sabedoria para, sabe, viver os embates desse mundo que pode agredir a sua vida, a sua família, o seu emprego, os seus sentimentos, pode envolver tudo, todas as áreas da sua vida. Então vigie em nome de Jesus, querido, vigie em nome de Jesus. E agora nesse momento eu quero mostrar o contrário. O que precisamos fazer para ter uma vida, né, de sabedoria? O que precisamos fazer? Então, em primeiro lugar, irmãos, ao contrário do que não deve fazer, nós devemos fazer boas amizades. Olha o que diz o versículo 20: o pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem bons amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Então ele aqui vai dando uma dinâmica. Muitas das vezes, irmão, nós valorizamos, sabe, aquilo que na verdade nós menos precisamos valorizar. Ter amigos, irmãos, uma multidão de amigos é mesmo que você caminhar e levar pessoas para o céu. Ter amizades boas, fazer escolhas boas nas nossas amizades é importante para que possamos crescer como pessoa, crescer como profissional, crescer como servo de Deus. Ter pessoas como referência na nossa caminhada é importantíssimo. Então, os nossos relacionamentos demonstram se estamos convivendo com pessoas sábias ou não, pois as más conversações corrompem os bons costumes, como diz em 1 Coríntios 15:33. Somos inevitavelmente influenciados, além de influenciar constantemente. Por isso precisamos, irmãos, fazer boas amizades que edificam a nossa vida, que edificam o nosso coração através da palavra de Deus. E nós também somos pessoas que vão influenciar essas amizades. Faça boas amizades em nome de Jesus para que você seja um homem sábio. E em segundo lugar, como nós falamos na introdução dessa mensagem, né, para que você tenha sabedoria, você precisa temer a Deus, irmãos. Em Provérbios 14, 26 a 29, vai dizer que quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é o refúgio para os filhos. No 27 vai falar que o temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços da morte. Olha, irmãos, o temor do Senhor é um dos principais temas de Provérbios. Quando tememos a Deus, nos preocupamos com as nossas atitudes e palavras, pensando pensando sempre antes de tomar qualquer decisão. Temer não é viver amedrontado, cheio de medos, cheios, sabe, de convicções restritas, mas ter um profundo respeito pelas coisas espirituais e principalmente respeito ao próprio Senhor, ao próprio Deus Todo-Poderoso. Quando amamos a Deus verdadeiramente, queremos agradar ao Senhor e nos preocupamos em não aborrecer ao Senhor, mas fazer a sua vontade, que é perfeita, boa, agradável, justa, santa e fiel. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Olha, irmãos, e em terceiro lugar, para que você tenha uma vida sábia na presença do Pai, você precisa ter reações positivas. Olha o que, diz o versículo 30 do capítulo 14: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. No versículo 32 vai falar: o ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até a morte tem esperança. E no 33 vai falar: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. Irmãos, as nossas reações revelam quem realmente somos. Quando alguém faz algo ruim conosco e reagimos mal, então o nosso lado ruim é exposto e confirmamos o erro que foi feito. Olha, queridos, do contrário, quando reagimos de forma positiva, sobrepomos o mal contra o bem que prevalece, como diz Romanos 12, 21. Muitos erros que cometemos não são premeditados, mas acontecem espontaneamente. Mas quando somos pegos de surpresa, nós precisamos ter a sabedoria e entender que nós precisamos combater o mundo com o bem, mesmo que vivamos num mundo mau, mesmo que convivamos com situações ruins, com uma série de fatos pelas quais tem agredido a honra do Senhor, tem agredido a honra dos servos do Senhor. Então, ter sabedoria é tratar o mundo com amor, é tratar o mundo com a paz que vem e que levanta a bandeira de Cristo para as nossas vidas e levanta a paz do Senhor para um mundo que precisa dessa verdadeira paz. Por isso precisamos, irmãos, treinar as nossas emoções para não cair nas armadilhas. Guarde então para sua vida os segredos da sabedoria. Eu quero concluir dizendo que em Provérbios 14, 12 vai falar que há caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Então, querido, a sabedoria é um caminho de vida que não tem como errar, mas a ignorância é como andar no escuro sem saber para onde vai. Irmãos, vai dizendo aqui: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Aqui então, irmãos, nós começamos os primeiros e os muitos provérbios que vão mostrar que as verdades do Senhor vêm da sabedoria, do trono da sua graça. Olha, nós queremos aqui concluir dizendo e falando para você, em nome de Jesus, que Deus quer te dar uma vida de sabedoria. Deus quer te dar uma vida de entendimento, uma vida de capacitação. Irmãos, boa parte da sabedoria adquirida pelas pessoas vem da simples observação ou das experiências vividas. E não é fácil passar por, sabe, tantas coisas, sabe, assim, num mundo perverso, pervertido, num mundo pelo qual as pessoas têm essa ausência de sabedoria e muitas das vezes fazem até o que não quer. Mas aqui o livro de Provérbios mostra do qual que se extrai o verso, né, que é rico em entendimento de sabedoria. É transcrito e mostrado que Salomão aqui vai falar que essas conclusões elas foram expressas de forma literal com a mais pura e refinada sabedoria. Que além disso, é claro também que parte indissociável dessa palavra que é viva, que é a palavra de Deus. E isso tudo, irmãos, é a nossa disposição como produto acabado e pronto para o consumo que nós precisamos ter da vida com Deus, para termos sim uma vida nele, e o esforço de refletir, sabe, e ter, sabe, o nível de dificuldade nesse mundo, sabe, abreviado, sabe, aliviado pelas palavras de vida que vem do Senhor. Importa-nos saber, irmãos, que a sabedoria de Salomão é, na verdade, a sabedoria de Deus. E o rei Salomão pediu a Deus sabedoria, e o Senhor lhe deu, como dizem Crônicas, lá em 2 Crônicas de 1 a 12. E não houve outro homem tão sábio quanto ele, como ele escreve esse provérbio, mas tão sábio que não haverá, como diz a palavra, salvo no Senhor. E de qualquer modo, boa notícia para todos nós é que, de acordo com Tiago, irmão de Jesus, qualquer um de nós também pode pedir sabedoria a Deus. Então, se nessa noite em nome de Jesus você tem pedido sabedoria ao Senhor, peça sabedoria, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha, você precisa, sabe, em nome de Jesus, de uma resposta do Senhor. Em Tiago 1:5 vai falar: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Olha, irmãos, e não há bem maior para o homem do que possuir sabedoria. Salomão, que teve de tudo na presença do Pai, escreveu, olha o que ele vai falar: bem-aventurado o homem que encontra sabedoria, e o homem que se adquire o conhecimento, pois ela é a mais proveitosa do que a prata, e dá mais lucro do que o ouro, mais a preciosa é do que o, e muito mais preciosa do que os rubis. Tudo que o que você pedir ao Senhor e desejar se compara a ela. Isso é Provérbios 3, de 13 a 15, irmãos. E eu quero encerrar dizendo para você que mesmo muita gente ignora a palavra do Senhor, que ignora essa sabedoria, corre atrás de bens materiais, de outras coisas. O que Deus tem falado para você nessa noite, que essa sabedoria que vem do Senhor quer te dar vida, quer te dar luz, quer te dar paz, quer te capacitar para um mundo revolto, para um mundo em tempestade, para um mundo intempestuoso e para um mundo totalmente confuso e sem sabedoria para caminhar e para fazer as escolhas certas. O desejo do meu coração, meu amado irmão, é que Deus te abençoe nessa noite, rica, poderosa e abundantemente. Peça sabedoria ao Senhor, que Ele vai te dar muito mais do que você possa imaginar ou pensar, em nome dEle, que é poderoso. Que Deus te abençoe nessa noite, queridos. Amém e amém.
Que palavra abençoada, pastor. Glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer, porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, te glorificamos por essa palavra preciosa, Senhor, e agradecer-te, ó Pai, pela Rádio 93 FM, ó Pai, que por muito tempo vem dando oportunidade, ó Deus, e mostrando que Cristo Jesus é o Senhor, Senhor Deus, anunciando as boas novas. Abençoe toda a diretoria da Rádio 93 FM, a MK Music, ó Pai, e que o Senhor continue, ó Deus, fazendo prosperar, Senhor Deus, em sabedoria, cada membro dessa diretoria, cada um dos funcionários da Rádio 93 FM, cada setor, Senhor Deus, que coopera para o crescimento do teu reino. Ó Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus pela vida daqueles que estão, Senhor Deus, enfermos em algum hospital, estão no leito de dor, talvez no leito de morte, ó Deus, dá escape em nome de Jesus. Aqueles que estão nos ouvindo dos hospitais, estão nos presídios ali, Senhor Deus. Ó Pai, dá em nome de Jesus entendimento, sabedoria, capacitação, ó Deus, para que possam ter o refúgio, o Senhor como refúgio. Ó Deus, aqueles que estão aflitos e enlutados, ó Deus, aqueles que estão buscando por uma porta de emprego, ó Deus, em nome de Jesus, abre as comportas dos céus. Ó Deus, te pedimos pelo nosso país, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, pela economia do nosso país. Dá, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, continuar sendo um país próspero, ó Deus, um país cheio de fé, que glorifica o teu santo nome, ó Deus, e que glorifica, Senhor Deus, a Jesus Cristo, que é o pão da vida. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, o Rio Grande do Sul. Ó Deus, que aquele lugar possa ser reconstruído, Senhor Deus, não só, Senhor Deus, tijolo por tijolo, mas que os corações sejam reconstruídos, ó Deus, através da fé no Senhor. Dá fé àquele povo, ó Deus, e abençoe o mundo, ó Deus, que o mundo possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe cada lar, Senhor Deus, que abriu, Senhor Deus, as portas, ó Deus, para ouvir, Senhor Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, para ouvir a Rádio 93 FM. Obrigado por tudo. Te glorificamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Então, valeu, querido irmão Alexandre Teixeira, muito obrigado. É uma honra mais uma vez estar aqui no programa Noite Feliz, mais um culto doméstico muito abençoado. Mandar um beijo no teu coração aí e um beijo no coração de cada ouvinte da Rádio 93 FM. Que você leve o melhor de Deus para a sua vida, para o seu coração, com muita sabedoria, fazendo as escolhas certas, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Olha, irmão Alexandre, eu quero mandar um beijo no coração também, um abraço para minha igreja querida, Igreja Batista Missionária, em Marechal Hermes. Nós estamos ali na rua Piracaia, número 115, Marechal Hermes. E mandar um abraço lá para o nosso querido pastor, presidente, pastor Everton Belém. Beijo no coração de cada membro, queridos. Nós estamos ali domingo de manhã, às 8 horas da manhã, começando ali a Escola Bíblica Dominical. 10 horas e 30 minutos, o nosso culto de celebração. E à noite, às 18 horas, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E você é o nosso convidado. Olha, querido, e eu quero convidar você também o seguinte: se você quiser falar comigo, fale aí pelo Instagram, @pr.angelildo, e pelo Facebook, Angelildo Filgueiras dos Santos. Estamos aí prontos a te atender, tá? E pelo WhatsApp, 21 98004 7150. Foi uma honra estar aqui, querido irmão, querido Alexandre, beijo no coração e até a próxima, e que o Senhor abençoe a todos, rica, poderosa e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, queridos, um grande abraço.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.